Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, Plug 700.
Número 163.
Isso, e você lembrando a todos vocês que o nosso e-mail é info@radioeldorado.com.br.
Não esquecendo de colocar no assunto Plug 700, além Isso. daquilo que você colocaria normalmente.
É, e no corpo do e-mail, né, na parte principal, aí você coloca a sua dúvida, de preferência detalhada, mas não muito, né? Não precisa, porque a gente está vendo aqui uns e-mails que não dá nem para ler. Se a gente só de ler o e-mail na íntegra, a gente já gastaria o tempo do programa inteiro. Então também não precisa se dar esse trabalho todo, né? De escrever um romance. Mas também não faça um e-mail ou não mande sua dúvida de forma muito telegráfica, até porque a gente precisa de alguma referência para poder localizar onde está acontecendo o problema e poder dar uma resposta um pouco mais precisa para você. Então dá. Mais ou menos dá uma ideia do que aconteceu, qual é a máquina que você tem, em que situação a coisa aconteceu, para que a gente possa responder da melhor forma possível a sua dúvida. Se não for dúvida, se for uma sugestão, uma dica, melhor ainda. O endereço de e-mail é o mesmo.
Nós temos muita coisa interessante aqui, mas tem uma dúvida aqui que eu tinha prometido ler para a Eunice Maria.
Que era uma dúvida referente a um e-mail longo, né, pelo
Não é muito longo, não é mas muito longo. A resposta acho que não é tão curta assim.
Diga.
Diz, mais uma vez eu peço ajuda, só esclarecimento. Quando eu crio uma nova conta, no caso para os meus filhos, a pergunta é, estou mantendo seguro o meu computador caso os usuários da conta que eu abri, ou seja, caso meus filhos, façam downloads suspeitos, converse no MSN, ou seja, os vírus, os troianos, se instalam na minha parte do computador também, ou quando eu crio a conta não há partições diferentes?
Bom, é mais difícil. Vamos entender assim.
Primeiro, partições diferentes.
Primeiro é assim, na hora que você está falando em criar conta, a gente está admitindo que você esteja utilizando o Windows XP, né, que tem essa característica, XP, o Vista. Ele tem esse recurso de você poder criar várias contas com o perfil de cada usuário. Então tem a conta da Marisa, né? Marisa é o nome dela?
Não, Elisa.
Elisa.
Eunice, desculpe.
Ah, né? Marisa era outra, era outra ouvinte que estava com dúvida. Então, tanto é lá, a conta da Eunice, né? E tem a conta do filho 1, filho 2, filho 3. Na hora que o Windows é iniciado, cada usuário clica exatamente no perfil correspondente à sua conta, tá? Você, Eunice, vai criar para você uma conta que deve ter o perfil e os privilégios de administrador da máquina. Somente o administrador ou aquela conta que tem os mesmos privilégios de administrador é que podem alterar significativamente a configuração da máquina. Tá? O que, que eu chamo de alterar significativamente? Instalar programas, desinstalar programas. Tá? Normalmente é só o administrador que pode fazer isso. Então é claro que se os usuários que não têm esses privilégios, que seriam, vamos dizer, os seus filhos, não têm esses privilégios de poder instalar programas, fica mais difícil, apesar de não ser impossível, um troiano se instalar a partir da conta de um perfil, do perfil de um usuário que não seja o administrador do sistema.
Que aliás, agora aqui vou abrir um parêntese e vou dar um conselho para a Eunice. Faz uma coisa, Eunice. Abra uma conta para você também, além da conta principal. Deixa eu explicar por quê. Porque aí você vai poder navegar pela internet com mais segurança do que se você fosse administrador principal. Por quê? Porque se alguém tentar se instalar, se você navegar como, digamos assim, subordinada e não como principal, aquele troiano não vai conseguir se instalar no seu computador, né?
Isso tudo, lembrando que, assim, traz mais segurança, né?
Mas não é 100%.
Não é 100%. Ou seja, não é totalmente garantido que algum vírus não vá se instalar a partir da conta de um dos seus filhos que aceitou, por exemplo, puxar alguma coisa do MSN, ou seja lá de onde for. Tá? Por quê? Porque essa criação de contas é uma espécie de divisão interna que o sistema, né, que o Windows faz, e não uma divisão física no sentido, por exemplo, de criar partições no seu disco rígido. Então, se por acaso um de seus filhos conseguir a proeza de colocar um vírus na máquina, ele afetará todos os usuários, inclusive você como administradora, ele afetará a máquina inteira, tá? Então afetará o Windows, poderá comprometer o funcionamento do Windows. Não existe uma proteção garantida pelo fato de ele estar numa conta que não tenha atributos ou privilégios de administrador. Então, todos os cuidados, no sentido de instalar um programa antivírus, um programa anti-spyware, manter todas essas proteções residentes na memória, um firewall, continuam válidas para quaisquer usuários. E os cuidados normais também, não ficar aceitando qualquer porcaria que vem via internet.
Agora, Eunice, viu, Tarcísio, ela tem mais uma dúvida, um esclarecimento. Digamos que ela instalou um programa sem nenhuma maldade, um determinado programa que ela queria instalar. E aí o programa diz, agora se você quiser me usar, você vai ter que reiniciar a máquina.
Uhum.
Quer fazer isso agora ou quer fazer daqui a pouco? Ela responde, daqui a pouco. E esquece.
Tá.
E chega no fim, desliga o computador, desliga corretamente com aquele menu iniciar, tá. Tá, 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 tá. Ela pergunta, o efeito de desligar é o mesmo que reiniciar a máquina?
É o mesmo, sim. É porque, assim, muitos programas, por exemplo, um antivírus, né, na hora que você instala um antivírus do tipo Avast, ou Norton, sei lá, qualquer um deles, um dos recursos que o antivírus coloca na tua máquina é justamente o de deixar ali um programinha que fique rodando de forma transparente para o usuário, uma espécie de escudo protetor contra vírus que possam vir via internet, ou seja, lá quaisquer outros meios. Né? Então, é um programinha que fica escaneando a memória o tempo todo, fica verificando os processos que estão rodando, ver se existe algum processo suspeito de estar contaminado de vírus. Tá? Acontece que esse escudo que fica residente em memória, ele só é instalado no momento em que o Windows é inicializado. Ora, você acabou de instalar. Se você não reiniciar o Windows, esse recurso ainda não ficou ativo. Por isso que eles mandam muitas vezes reiniciar. Então são programas, né, como esse e vários outros, que colocam coisas que devem rodar no momento que o Windows é inicializado. Então por isso que eles pedem para reiniciar o computador. Agora, o efeito de reiniciar ou desligar e ligar novamente, para efeitos de fazer essas coisas desses programas funcionarem, é o mesmo. Tá? Então não precisa ficar preocupada não. Se você se esqueceu, desligou a máquina, no dia seguinte você ligou, pode ficar tranquila, porque aqueles recursos daquele programa que você estava instalando, eles vão ser implementados na sua máquina de qualquer forma.
Tarcísio, nós temos mais alguns eventos quilométricos.
Quilométricos? Tem um aqui, Peruíde, que... Tem no mínimo umas 4 páginas. Eu acho que eu estava me referindo a esse, na hora que eu falei para não exagerar muito no tamanho dos e-mails, né?
Agora, tem aqui o Newton Cruz, diz o seguinte. Olá, companheiros de todos os sábados. Certo, sábados às 14 horas, quer dizer, voltamos para o horário das 14 horas.
Aí no domingo às 5 horas da madrugada, assim, a hora que você está acordando...
Eu daria os horários de forma diferente. Horário para seres humanos, sábado às 14 horas e domingo às 21 horas. Pronto, esses são os seres
horários
humanos.
Agora, horários para vampiros.
Horário para vampiro é terça às 2 da madrugada e quinta às 3 da madrugada. Agora, horários para pessoas insanas, que num domingo de manhã estejam acordadas às 5 horas da manhã, porque das 2 uma, o cara veio direto da balada, tá certo?
Sim.
Ou o sujeito, tá, é daqueles que vão correr, vão fazer Cooper às 5 horas da manhã, né? Aliás, e aí colocam um Walkman e fica escutando o nosso programa, né? Então tem horário também no domingo às 5 horas da manhã, né?
Ou então aquele que passou a madrugada do sábado para o domingo no MSN, e quando deu 4:30 da manhã descobriu que está com vírus na máquina, tem as coisas que ele baixou do MSN, né? E aí às 5 da manhã ele aproveita e já escuta o programa para ver se vem alguma novidade, né?
Pois é. Agora, aqui o Newton diz o seguinte, o Newton Cruz. O meu computador está sem som. Já tentei de todas as maneiras instalar o som, mas não consegui. Poderiam me ajudar? Agradeço pela boa vontade.
Pois é, se ele mesmo fala que já tentou de todas as maneiras, então ele esgotou a nossa possibilidade de ajudá-lo, porque se ele, de todas as maneiras ele já tentou, ficou complicado.
Agora, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um problema análogo. Aliás, eu estou tendo esse problema atualmente, viu, Tarcísio? Eu tinha aquelas caixinhas de som plugadas na saída de som.
Sim.
É, como no meu outro computador, aquele podre, as caixinhas acabaram de apodrecer...
Certo.
Então eu peguei as caixinhas do novo e coloquei no velho.
Tá.
E no novo coloquei um par de caixas USB. Que funciona que é uma maravilha.
Que pega a saída via USB.
Via USB. Funciona que é uma maravilha. Não precisei fazer nenhum esforço e tudo plug and play. Entrou tranquilo no Windows XP numa boa. Porém,
sim.
Eu tenho também um programa de sintonia de TV.
Tá. E as caixas não funcionam.
As caixas não funcionam no de sintonia de TV. E agora, hein?
Aí é o programa de sintonização de TV que não está preparado para enviar o som nesse formato, né?
Acho que eu vou instalar mais umas caixinhas normais para poder fazer as duas coisas, né?
É, eu não sei, precisaria dar uma fuçada lá, umas tentativas e erro, né?
Mas é, olha...
Agora, Newton, você disse que já tentou de tudo, né? Não sei o que você chama ter tentado de tudo, certo? Tente mandar um e-mail para a gente, detalhando um pouquinho mais. Esse é daquele tipo telegráfico, né, que a gente fica sem subsídios, né, para poder responder. Detalhando o que você já fez. Então, em primeiro lugar, conte para a gente se o seu computador já teve som algum dia. Porque você está dizendo que o seu computador está sem som. Agora, ele sempre esteve sem som, desde que você comprou, você nunca conseguiu ouvir um som nele, ou já ouviu e de repente, por algum motivo, parou. O som não é mais reproduzido.
Né? Desculpa estar risado, mas eu lembrei agora que já me aconteceu de uma pessoa dizer que estava sem som, e eu descobri que ela não tinha as caixinhas.
Ela tinha ficado surda, não?
Não, não tinha as caixinhas de som.
Ah, não, tinha as caixinhas.
Não estava instalado os alto-falantes. É,
óbvio que não tem som, né? Então, primeiro passe para a gente essa informação. Já teve som algum dia? Já, ótimo. Então parou. Você lembra em que circunstâncias parou? Foi depois que você, por exemplo, instalou algum aplicativo, instalou alguma coisa diferente, né? E essas todas maneiras de instalar o som que você diz não ter conseguido resolver o problema, que maneiras foram essas? Né? Então, por exemplo, você já desinstalou e reinstalou o driver de som?
Da placa de som.
Você já conferiu, antes de mais nada, o mais óbvio, que são os contatos. Verificou, sabe, às vezes, uma pessoa assim, dá uma limpadinha básica no computador, desconecta um ou dois fios e fala, opa, desconectou, foi mal. Vai lá e conecta e acaba reconectando no lugar errado. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei quase louco da vida com o meu DVD player, né? Ele estava funcionando perfeitamente numa noite, e na noite seguinte eu fui ver um filme e nada funcionava nele. Aí depois, obviamente, de tanto tentar isso e aquilo, eu descobri que a pessoa que fez a limpeza lá em casa, ela havia desconectado sem querer e reconectou em qualquer lugar. Então estava lá o plug de vídeo conectado na tomada de som, o plug de som conectado na tomada RGB, estava tudo trocado ali, claro que não ia funcionar mesmo, né? Então pode ser que tenha acontecido uma coisa desse tipo. É mais uma tentativa, né? Agora, diga pra gente quais são, para que a gente possa dizer, olha, faltou você tentar isso. Ó, não faltou tentar mais nada. Foi a placa de som que pifou, sei lá. A gente possa ter alguma resposta um pouco melhor para você.
Agora, a Sônia Maria mora em Engenheiro Paulo de Frontin. Ela tem 58 anos. Que é uma boa idade para se aprender computação, tá certo? Porque, por incrível que pareça, todo mundo dizia que o pessoal de idade mais amadurecida tinha mais dificuldades com informática, e hoje está se verificando que esse pessoal mais experiente está conseguindo tirar o melhor proveito do computador, né? E os jovens usam o computador, usam a tecnologia como se fosse uma forma de magia, né?
Uhum.
Agora, diz a Sônia Maria... Gostaria que vocês me indicassem um livro com dicas sobre o Office, em especial Excel, pois eu fiz um curso já há muitos anos e gostaria de me atualizar. Hoje eu vi sobre um programa de computador que detecta propagandas, deve ser os pop-up, né?
Os anti-pop-up,
spam. Que receba os montes de meu e-mail. E como moro no interior do Rio de Janeiro, minha conexão é por linha telefônica discada, portanto é muito dispendiosa. Então ele não queria... Olha, Sônia, duas coisas. Uma, sobre o Excel, eu já vi excelentes obras, não em termos de livro, mas em termos de você comprar um CD com instruções a respeito do Excel.
Inclusive, recentemente, agora, questão de dias atrás, eu vi em bancas de jornal várias publicações dessas, acho que virou... São algumas febres, né? Não, então, a febre de Excel voltou, então nas bancas de jornal você está encontrando várias dessas publicações com videoaulas, com CDs...
São as videoaulas que são interessantes, viu, Sônia? E o Excel, na realidade, o pessoal está começando a redescobrir agora o Excel, porque ele redescobriu que o Excel é uma excelente linguagem de programação. Quer dizer, você faz programas no Excel, claro. Né? Quer dizer, agora, com relação à segunda parte, detecta, spam, eu vou te dar um conselho, Sônia. Já que você tem uma conexão discada, faça o seguinte, usa um e-mail não usando um cliente, não usando um Outlook Express, por exemplo. Pega uma conta de e-mail com um servidor que tenha webmail. Porque aí você faz o seguinte, você entra no webmail, a tua agenda, a tua lista de e-mail aparece como se fosse uma página de internet. Você já identifica pelo nome, pelo assunto, já identifica quais são os spams, clica lá em cima e manda apagar. Porque aí você não precisa trazê-los para o teu computador um por um. Usando o webmail, você já manda pagar lá no servidor mesmo.
Agora, se você preferir continuar usando um programa cliente, entre num desses sites de downloads, né? Super downloads, baixa aqui, tudo grátis, coisas desse tipo, e procure ali pelo termo anti-spam. Você vai encontrar vários desses aplicativos que visam, se não eliminar totalmente, dar uma boa baixada no número de spams que a gente acaba recebendo. Né? Bom, vamos... Já, vamos fazer novamente um intervalinho. Já a gente volta com o terceiro bloco do programa. Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você tem ascendência italiana e quer fazer uma pesquisa a respeito das suas origens lá na Itália, pois bem, existe um site bastante interessante que foi enviado para a gente aqui no programa Plug 700 pelo Luizão. O Luizão, esse nosso ouvinte, ele nos indica esse site que permite fazer-se a pesquisa de sobrenomes na Itália. Então você entra lá um sobrenome e aparece depois ali um mapa da Itália mostrando exatamente em qual ou quais regiões estão concentradas as pessoas com aquele sobrenome. Para acessar esse site, você deve digitar lá no seu campo de digitação de endereços de internet gens.labo.net. Bem, mas se você quiser clicar diretamente nesse link, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e depois procurar pelo Infodrop número 247. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba.